Sexta-feira, você já sabe, é dia da gente falar sobre meio ambiente. E desta vez com uma boa notícia, que é a capacidade de geração de energia elétrica em usinas eólicas, que já coloca o Brasil na 8ª posição, muito próximo da França, que é a 7ª colocada. Portanto, essa capacidade instalada desse tipo de produção de energia no país já se aproxima da capacidade da usina hidrelétrica de Itaipu. E sobre isso nós vamos conversar com o professor Pedro Luiz Cortes, livre docente, professor do PROCAN, que é o Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do Instituto de Energia e Ambiente aqui da Universidade. Professor da ECA, coordenador da Rede Internacional de Estudos sobre Meio Ambiente e Sustentabilidade, que também tem um canal no YouTube, não é? Com essa proposta de meio ambiente. O título é O Ambiente é Nosso Meio. Tudo bem, professor Pedro? Bom dia.
Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes. É um prazer falar com vocês.
Que boa notícia é essa, falar desse crescimento importante da energia eólica no país. Então, a primeira questão é, diante dessa melhora, dessa ampliação, qual é a participação, se a gente considerar o todo da matriz energética nacional, qual é a participação hoje da energia eólica?
Então, antes de falar um pouco sobre a participação, né, da energia eólica na matriz energética nacional, é importante a gente considerar que os investimentos têm elevado significativamente essa capacidade de geração. Ela era muito pequena por volta aí de 2010 até 2014 e ela vem crescendo muito nos últimos anos. Então, nessa semana, a capacidade de geração eólica do país atingiu 13 gigawatts, quase o mesmo volume gerado pela usina de Itaipu, que gera 14 gigawatts. Uhum. Então, isso fez com que o Brasil passasse a ocupar, como você disse, a 8ª posição entre os maiores geradores internacionais. No ano passado, para a gente ter uma ideia, entre agosto e setembro, a energia eólica chegou a ser responsável por 11% da geração nacional. Ou seja, 11% da geração que a gente, da energia que a gente consumia foi gerada por fontes eólicas durante aí esses meses, né, de agosto, setembro. E esses meses, eles são os mais secos, né? E ocorre uma redução da capacidade de algumas hidrelétricas e isso foi compensado pelas usinas eólicas. Hoje, a capacidade instalada de geração eólica é de cerca de 8% da capacidade total instalada no país. É claro que a contribuição da energia eólica, ela não é tão permanente, né, quanto se a gente considerar, por exemplo, pegar a usina de Angra dos Reis, né, usina nuclear, ela praticamente tem uma geração contínua, ela oscila muito pouco, e os ventos, né, em função aí de situações meteorológicas, situações naturais, eles vão oscilando, então essa capacidade ela pode também variar ao longo do ano. Há meses onde você tem maior capacidade de geração e há outros onde essa capacidade não é tão grande. Uhum. E hoje a capacidade, esses 8%, eles estão crescendo. Em 2017, em determinados momentos, a energia eólica chegou a abastecer mais de 60% do Nordeste, e isso vem crescendo, há investimentos que vão colocar o Brasil ainda numa posição melhor nesse ranking internacional, que é liderado pela China, em segundo lugar estão os Estados Unidos, terceiro lugar a Alemanha. Aos poucos a gente vai se colocando numa posição melhor nesse ranking, e tem uma questão muito importante, né? A energia eólica, ela tem um impacto muito menor do que as termoelétricas. O que acontece? Como a gente teve um período, né, e ainda enfrenta uma situação desfavorável, um período de seca, e ainda enfrenta uma situação desfavorável em vários reservatórios no centro-norte do país, a energia eólica, ela pode ser considerada como uma alternativa para suprir, né, ou para compensar essas usinas que estão, essas represas que estão com baixa capacidade de geração.
Sem dúvida.
Hoje, normalmente, isso é feito pelas termoelétricas e tem um impacto ambiental muito grande.
Além de ser mais caro,
exatamente,
né, professor?
E quando a gente pensa em energia eólica, claro que tem essa variação, né, dependendo da quantidade de vento e tal, mas se você amplia significativamente o número de geradores, né, você compensa. Às vezes, numa região, você tem uma redução de ventos, na outra, você tem um aumento. Então, como o sistema é todo interligado, a redução da capacidade de uma determinada região pode ser compensada pelo aumento da capacidade de uma outra região, praticamente de maneira instantânea. Então, é muito positivo esse crescimento, tá? Era algo que a gente sempre cobrava, né? O Brasil, em determinadas áreas, é tão abundante, né, em ventos, e por que que isso não era aproveitado,
né?
E isso vem sendo aproveitado, e a tendência é que até 2023 a gente chegue a 19 gigawatts diante dos 13 gigawatts atuais. Então vai ter um crescimento aí de 46%. Essa diversificação, como eu disse, é extremamente positiva, né? Porque o impacto ambiental da geração eólica ele é muito menor, e obviamente isso beneficia a todos, né? O meio ambiente lucra com isso, nós lucramos com isso, né? E isso coloca o Brasil numa rota melhor do que aquela que vinha acontecendo, ainda vem acontecendo, que é a da carbonização da nossa matriz energética. Ou seja, na medida em que nós precisamos de mais energia, isso vem sendo suprido normalmente por usinas termoelétricas. Então é possível que ao longo aí das próximas décadas a gente consiga reverter essa situação.
Professor, uma dúvida. Então, onde é que, em que região ou regiões do país isso esse potencial é maior?
Principalmente
no Nordeste.
No Nordeste, a energia eólica ela chega a abastecer, a ser responsável por mais de 60% da geração, né, em determinados momentos, o que é extremamente positivo. Então, desse ponto de vista, tá, o Nordeste ele sai muito na frente, né, porque a matriz energética para a geração elétrica dele é muito, muito menos agressiva ambientalmente do que em outras regiões do país.
Muito interessante mesmo, e fico imaginando que os desdobramentos que isso traz, né, para a própria região, em termos de investimentos.
Sim.
Quer dizer, você tem esse impacto também.
Não,
né?
E fonte de renda para diversas comunidades, para a população em geral, porque muitas vezes essas usinas são instaladas em propriedades particulares e, obviamente, o dono acaba sendo remunerado. Então, isso se constitui numa fonte de renda importante para várias regiões ali dentro do Nordeste.
Ou seja, é de fato uma boa notícia. E a tendência, como já disse o professor, é que isso avance agora ainda mais rapidamente e o Brasil possa, nesse ranking que o senhor mostrou aqui, se colocar numa posição ainda melhor.
É mais importante do que o ranking, né? Porque o ranking tem um significado internacional, mas isso não refresca muito.
É uma comparação, né?
Quer dizer, acaba lustrando um pouco o nosso ego, né? Que fica às vezes tão prejudicado aí com uma série de problemas que a gente enfrenta no dia a dia, mas mostra que a gente tem uma alternativa ambientalmente muito, muito interessante aí para os próximos anos, para as próximas décadas.
Boa notícia, sem dúvida alguma, essa da área do meio ambiente, energia eólica, energia dos ventos. O Brasil vai avançando, conquistando melhores espaços. Professor Pedro Luiz Cortes, professor do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do Instituto de Energia e Ambiente da USP, professor da EEC e coordenador da Rede Internacional de Estudos sobre Meio Ambiente e Sustentabilidade, sempre às sextas-feiras aqui no Bate-Papo sobre o tema com o nosso ouvinte. Muito obrigada, professor.
Eu que agradeço, um bom dia e um bom final de semana a todos.
Até a próxima semana.
Até a próxima.